trabalhos com uma votação de um requerimento do Bloco de Esquerda, onde tivemos uma discussão sobre o mesmo e fizemos a respectiva votação. Fizemos um pequeno intervalo para fazer aqui um compasso de espera para recebermos os membros os candidatos a membros do Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida. Temos a audição desses candidatos a membros do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. A proposta que tenho é de ouvirmos cada um dos senhores candidatos por 5 minutos. Depois, em seguida, como verão, faltam 3 membros que chegarão entretanto. Cada membro fará esta sua apresentação e, em seguida, teríamos as questões dos senhores deputados que acharem pertinentes colocar a cada um dos membros ou dos candidatos a membros do Conselho de Procriação Medicamente Assistida. E eu começava pela doutora Carla Maria Pinho de Rodrigues, a quem dou as boas-vindas, é uma casa que já foi dela também e que já foi nossa colega deputada e, portanto, está hoje nestas funções e também é candidata novamente a estas funções de membro do Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida. Doutora Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Dr. Matos Rosa. Muito obrigada, Srs. Deputados, Srs. Assessores. Muito bom dia a todos. É um gosto estar novamente nesta casa e estar particularmente nesta Comissão Parlamentar de Saúde, onde trabalhei durante alguns anos e onde creio que fui feliz. Eu já faço parte do Conselho, há 2 anos que esta Comissão Parlamentar me ouviu para integrar um Conselho que já existe há 10, mas que por vacatura eu fui indicada e fui eleita, portanto, há 2 anos. Portanto, tenho 2 anos de experiência do trabalho no Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, 2 anos muito gratificantes, em que fiquei a perceber melhor a intensidade e a importância do trabalho que é feito neste Conselho. Eu percebo que para os senhores deputados o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida é a última das preocupações, e ainda bem que assim é, porque efetivamente o Conselho funciona e funciona bem. E se não chegam notícias à Comissão Parlamentar de Saúde que possam preocupar os senhores deputados, é bom sinal. E, portanto, vimos cá uma vez por ano apresentar o nosso relatório, somos ouvidos e fomos ouvidos recentemente com estas alterações legislativas, mas no vosso dia-a-dia as solicitações são tantas e a gravidade das situações que surgem, sobretudo numa Comissão Parlamentar de Saúde, são tantas que a última das vossas preocupações será o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Mas deixem-me que vos traga aqui uma pequenina preocupação, que vos deixe a pensar neste Conselho. Nós temos funcionado bem. O mérito não é seguramente meu, o mérito é de quem já cá está há 10 anos e já conhece bem o funcionamento, não só dos conselheiros, como do Sr. Presidente, como também do nosso corpo de assessores, que é absolutamente extraordinário. Fruto do trabalho e da dedicação destas pessoas, o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida tem funcionado muito bem. Tem cumprido com as suas obrigações legais, obrigações que foi este Parlamento que lhe atribuiu, e tem cumprido bem. Acontece que, muito recentemente, os senhores deputados entenderam, além de todas as competências que o Conselho já tinha, entenderam acrescentar mais competências a essas competências. E essas competências, nós, não sendo uma entidade formalmente constituída como uma entidade reguladora, nós somos efetivamente uma entidade reguladora. Nós temos competências que vão desde a fiscalização e o acompanhamento da atividade de todos os centros de PMA que existem em Portugal, públicos e privados. Avaliamos o seu trabalho, recebemos os relatórios das inspeções, elaboramos recomendações e pareceres, damos pareceres sobre a abertura de novos centros, nós damos por nós a analisar plantas de engenharia civil sobre dos novos centros a abrir, a ver se estão cumpridos os requisitos legais. Nunca me imaginei a fazer isso, mas já o tive que fazer. Além desta inspeção aos centros e desta fiscalização e acompanhamento, nós temos o acompanhamento de todas as técnicas que são praticadas. Nós analisamos e deliberamos casos de GPI, de investigação clínica que envolvem embriões, de todas as implementações novas de técnicas de PMA no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos, já tínhamos enormíssimas competências, mas com a Lei 25 de 2016, os senhores deputados entenderam dar-nos mais competências ainda. E isso tem a ver, obviamente, com a criação em Portugal da estação de substituição. E se bem sabem, foram os senhores deputados que assim decidiram, é o CNPMA que supervisiona todo o processo, desde a recepção dos documentos, desde a autorização prévia, a elaboração da minuta do contrato também foi feita por nós, todo o processo de gestação de substituição é acompanhado por nós, somos nós que realizamos a entrevista aos beneficiários e à gestante, somos nós que remetemos o processo para a ordem dos médicos para o parecer necessário, somos nós que analisamos toda a documentação, somos nós que deliberamos sobre a admissibilidade e somos nós, em última instância, os responsáveis pela execução desta lei que foi aprovada no Parlamento. E estas novas atribuições vêm trazer ao de cima uma realidade que já existia, mas que era mitigada por esta extrema dedicação de todos os membros e de todo o seu corpo docente, o seu corpo de assessores, que é a carência de meios e a forma como este Conselho funciona. Provavelmente o Sr. Presidente terá mais informações a dar sobre este aspecto, mas deixem-me só dizer-vos que, ao contrário do que tem saído nas notícias, não há efetivamente dezenas de casos de gestação de substituição a entrar todos os dias no Conselho, mas há alguns. E com estas novas competências que os Srs. Deputados nos atribuíram, neste ritmo vai ser difícil nós cumprirmos os prazos que nos são impostos e nós desempenharmos todas as outras funções, além destas novas. Portanto, isto não é, obviamente, não é caso para começarmos, para dizermos que o Conselho está em ruptura ou que não é capaz de cumprir as suas funções, mas é apenas para vos deixar esta semente de preocupação que mais dia, menos dia, efetivamente o Conselho começará por ser falado, porque efetivamente não sei como é que teremos capacidade de resposta, porque efetivamente todos nós temos interesse em que esta nova lei tenha sucesso e seja aplicada na prática sem nenhum problema e sem nenhum percalço. À parte disto, dizer que efetivamente há outras carências de meios no Conselho que poderemos depois deixar eventualmente para uma segunda ronda se os senhores deputados estiverem interessados, mas deixem-me que vos diga daquilo que eu descobri ao longo destes 2 anos, que é efetivamente a enormíssima importância do trabalho que é desenvolvido pelo Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, com muita discrição, mas como deve ser exigido e como acho que deve ser, mas com muita competência, com muita dedicação e com muito gosto à causa pública, porque exercer estas funções, penso que eu falo por mim, exerço-as com muito gosto à causa pública, muito gosto por estas situações em concreto, sobretudo pelas famílias que procuram na procriação medicamente assistida uma resposta, a última resposta para a concretização dos seus planos de vida. E é com muita satisfação e com muito gosto que estou cá novamente, que sou novamente candidata. Agradeço ao Partido Social Democrata que me indicou para ser novamente candidata, agradeço e é com muito gosto que aqui estou e será com muito gosto que desempenharei estas funções caso os senhores deputados nos queiram eleger para um próximo mandato. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Carla Rodrigues. Eu dava agora a palavra ao doutor Eurico José Marques dos Reis. Faz favor, doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Matos Rosa. Como o tempo é curto, saúdo-vos globalmente, senhores deputados, membros da Comissão de Saúde. Portanto, começo por agradecer a vossa confiança e eu não sou propriamente uma pessoa muito laudatória, portanto, quando eu digo que é para mim uma honra que os senhores deputados, portanto, enfim, em princípio o Partido Socialista, portanto, me indicou para estar nesta lista. Eu hoje não sou presidente, Carla, sou apenas um candidato. Portanto, é uma honra para mim e é gratificante todo este trabalho que tenho vindo na companhia de todos os outros, porque sem eles nada seria feito. A Carla já disse quem eles são, portanto, eu apenas reitero o que ela já disse. É uma honra e é uma alegria poder estar a desempenhar estas funções que de facto, são extremamente gratificantes. O Conselho, de facto, não dá muito nas vistas, e é assim que deve ser, mas nós temos, enfim, todos os anos apresentamos aqui o relatório e são descritas as ações do Conselho. Não é a PMA que vai resolver o problema da quebra da natalidade, mas é extremamente interessante que continuem a existir pessoas, que é ao contrário, digamos, da população em geral, que cada vez tem menos filhos, continuam, apesar de tudo, a querer ter filhos. E é para essas pessoas que nós trabalhamos. É óbvio que trabalhamos também para os centros. Trabalhamos para os centros na medida em que eles trabalham para os beneficiários. E é para eles, é a eles que nós dedicamos a nossa atenção e é para eles que nós, no fundo, trabalhamos. Só que, como a doutora Carla disse muito bem, esta estrutura não vai conseguir aguentar. Chegámos a este ponto, o assessor jurídico e eu temos um texto preparado que não tivemos sequer tempo de submeter com uma proposta de alteração da institucional do Conselho. E nem sequer tivemos tempo de o apresentar para debate interno, como tem sempre sido feito e tem que ser feito. O primeiro debate é dentro do Conselho, para alterar essa estrutura. Portanto, a construção do edifício para que a estação de substituição funcione tem ocupado o nosso tempo e tem-nos até impedido de fazer a preparação daquilo que é absolutamente vital. Eu já disse isso várias vezes e volto a insistir, a PMA em Portugal já está a sofrer há algum tempo uma alteração estrutural. Portanto, antigamente, e quando este Conselho foi criado, era uma estrutura quase familiar também. As pessoas conheciam-se todas umas às outras, portanto, as pessoas trabalhavam nos centros, quero dizer. Eu estou particularmente à vontade porque eu, ao fim dos 10 anos, eventualmente porque continuo a ser juiz do Tribunal da Relação, ainda sou, de certa forma, um estrangeiro. E acho que é bom que assim seja, porque os beneficiários devem... Eu não sou representante dos beneficiários, porque eu tenho um filho, mas é bom, talvez, que uma pessoa de fora esteja lá para que certas coisas não se cristalizem. Mas, dizia eu, antigamente as pessoas conheciam-se todas, havia uma espécie de controle social, portanto, que é a primeira forma de controle, as pessoas não querem, chamamos assim, ficar mal na fotografia, portanto há uma espécie de autorregulação. E é provável que a estruturação do Conselho em 2006 resultasse dessa realidade, só que essa realidade já não existe. A componente empresarial já está instalada, expulsando, como é natural, algumas natural, entre aspas, mas portanto é o que acontece. Não vamos fugir ao que são os factos. Portanto, quando a realidade, digamos, empresarial se começa a instalar, certas unidades desaparecem, como já aconteceu. Portanto, alguns centros que existiam deixaram de existir e outros estão a instalar-se, já com esta componente. Eu não tenho nada contra o mercado, ele existe, só que eu também não acredito nas mãos invisíveis. E, portanto, o que eu acredito é na regulação e na eficiência no cumprimento das regras que estão definidas. E esta estrutura do Conselho, independentemente da questão da estação de substituição, não permitirá uma fiscalização exigente como tem que ser, porque nós estamos a tratar com problemas eticamente do mais importante, portanto é o problema da vida, mas também com pessoas que estão em sofrimento psicológico e que nos devem merecer o maior respeito, o maior carinho, a maior fraternidade. E portanto é absolutamente vital que as regras sejam cumpridas para benefício deles. Para benefício deles, mas também para benefício de uma outra coisa, que é a concorrência leal. Porque se há um centro que cumpre as regras e há outro que não cumpre, esse que não cumpre está a ser denunciado. E isso é, no mínimo, imoral. Portanto, é absolutamente indispensável que esta entidade reguladora passe a ter os sinais exteriores da entidade reguladora que não tem. E que se traduzem, às vezes, em coisas tão ridículas como essa. O Conselho, enfim, cujo trabalho, até portanto, a nível internacional, é reconhecido e citado, não tem personalidade jurídica, não tem autonomia financeira, e isso significa que nós, nos últimos anos, temos estado a trabalhar em vários projetos em que, ao contrário das outras entidades reguladoras, ou autoridades competentes, que estão também nestes projetos, nós recebemos fundos da União Europeia, que outros recebem. Portanto, ou seja, nós estivemos a trabalhar, enfim, como a doutora Carla disse, porque todos nós temos um elevado espírito cívico. Mas eu acho que isto não é... Até para abono do orçamento da Assembleia da República, seria bom que nós tivéssemos autonomia financeira. E depois, como a doutora Carla disse, portanto, há a estação de substituição. A estação de substituição é um problema complicado, nós nunca escondemos isso. Agora, isso não significa que não deva ser executado. Esta é uma solução que Portugal encontrou, na qual somos pioneiros, porque há a regulamentação definida pela Assembleia da República. Tem inovações relativamente às outras, portanto é óbvio que nós não descobrimos a roda, não é? Mas há de facto particularidades, e eu tenho muito orgulho em ser português e, quando vou lá fora, mostrar essas particularidades que nós temos e que nos diferenciam. Só que para que a estação de substituição funcione, portanto, há um conjunto de mecanismos que nós já criámos. Como seja, portanto, as entrevistas, que são um fator fundamental para nós aferirmos se realmente há ou não fraude à lei. E isso ocupa tempo. E isso carece de especialização. Felizmente, fazer 37 anos como juiz, portanto, tenho quase 37 anos de experiência de fazer interrogatórios. Mas isto é uma coisa que se aprende, mas não é nada do outro mundo. Mas as pessoas têm que ser formadas. O Conselho tem, portanto, os nossos assessores, portanto, sem eles, seria impossível. Porque nós somos 9 pessoas em atividade de tempos livres. É mesmo, nós estamos em ATL. Portanto, sem o corpo de assessores, portanto, seria impossível o Conselho subsistir. Mas são necessárias novas competências. A estação de substituição impõe que o corpo de assessores seja alargado. E, portanto, se vocês nos derem o gosto de nos eleger, já sabem que vão ter pessoas a bater-vos à porta com estes problemas. É óbvio que o Conselho funcionará tal como funcionou nestes 10 anos, mas não funcionará bem e não cumprirá com o rigor e qualidade que eu acho que os beneficiários merecem e que Vossa Excelência também merece, não exercerá com esse rigor e com essa qualidade as competências que nos foram atribuídas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eurico Reis. Dava agora a palavra, e agradecia terem chegado, já com algum atraso, sei que vieram de comboio, foi-nos passado pelo menos essa informação, à doutora Joana Maria Mesquita Guimarães, tem 5 minutos para fazer uma apresentação e depois os seus deputados, na parte final, farão as respectivas perguntas, o que acharem que será necessário. Faz favor, Sra. Doutora.
Começaria, obviamente, por pedir desculpa ter chegado atrasada. Vim, de facto, de comboio e imaginava que fôssemos ouvidos por ordem alfabética e, portanto, achei que iria chegar a tempo. Vou fazer, então, uma breve apresentação. O meu nome é Joana Mesquita Guimarães, sou ginecologista e obstetra. Trabalho desde há muitos anos na área da prescrição medicamente assistida. Fui durante cerca de 8 anos diretora de um centro público de prescrição medicamente assistida no Centro Hospitalar do Porto, onde foi fundado o primeiro banco de gâmetas nacional. Desde há 2 anos dedico-me em exclusivo à atividade privada, fazendo prescrição assistida em regime privado. Foi com muito gosto que há 5 anos entrei no Conselho Nacional de Prescrição Medicamente Assistida, que me dediquei com todo o empenho a defender aquilo que nós, médicos que nos dedicamos a esta área, pretendemos defender para as pacientes que têm problemas de infertilidade e agora para os novos beneficiários. E por isso é com grande gosto que me proponho e que aceitei o convite agora de voltar a pertencer a este novo terceiro mandato. E como ouvi as últimas palavrinhas do nosso Presidente, temos muito trabalho a fazer e acho que temos ainda muito, muito a oferecer aos beneficiários destas áreas e prometemos trabalhar em prol dos que precisam, daqueles que ainda esperam muito de nós. Estarei depois disposta então a responder alguma coisa que me queiram perguntar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Eu passava agora a palavra ao professor Dr. Sérgio Manuel Madeira Jorge Castelo. Faz favor, Sr. Professor.
Castelo.
Peço desculpa.
Não tem mal, é uma mutação frequente. Gostaria de começar também por pedir desculpa. As razões do nosso atraso têm de facto a ver com isto, com o facto de nós termos recebido a convocatória e de termos a lista dos candidatos por ordem alfabética, que era lógico, e como foi nos últimos mandatos também assim, garantia-nos que tínhamos muito tempo para chegar, o que não se verificou porque é uma audiência conjunta. Então, o meu nome é Sérgio Castedo, sou médico, fiz o meu doutoramento na Holanda em 1900 e, como dizia, foi quando, 1987, e como disse, tenho a especialidade de genética, trabalho na Faculdade de Medicina do Porto, sou professor no serviço de genética e pertenço ao Conselho desde o primeiro mandato. Portanto, este é, se for eleito, será o terceiro mandato em que participarei como conselheiro. Tem sido um gosto também participar no Conselho. Nós somos um grupo de pessoas indicadas por diferentes entidades, pelo Governo, pelos partidos, e a verdade é que desde o primeiro mandato até agora nunca notei nenhuma diferença na forma de agir dentro do Conselho que me permitisse identificar qual era a origem dos conselheiros. Portanto, o que significa que estamos todos com mente aberta para discutir todos os problemas que nos têm vindo e têm sido em número crescente ao Conselho. Para uma apresentação, julgo que é mais do que suficiente e estarei, claro, à disposição para responder às questões que entenderem.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Sérgio Castedo, agora bem, se correto. E dava agora a palavra, então, ao Sr. Professor Dr. Carlos Calhás Jorge. Faz favor, Sr. Professor.
Muito bom dia, as minhas desculpas muito profundas, mas o A informação de que eu deveria estar aqui hoje foi para um e-mail errado, só ontem à noite é que eu soube desta reunião e tinha um compromisso no hospital que não podia. Mais uma ambulância do INEM no trânsito, enfim, e peço as minhas desculpas. Portanto, o meu nome é Carlos Calhar Jorge, eu sou ginecologista e obstetra, professor na Faculdade de Medicina de Lisboa. Toda a minha vida profissional, desde há 30 e alguns anos, foi dedicada à área da reprodução. Na altura, a PMA estava em fase muito, muito inicial. Digamos, tenho tido o privilégio de viver história, uma vez que a PMA tem-se desenvolvido com a minha presença, que é uma coisa que habitualmente a história é o passado e não propriamente o vivenciado. Tenho sido membro do Conselho desde o primeiro mandato, com muito gosto, com muito orgulho e com muita honra. Tem sido um trabalho significativo em termos de peso para quem trabalha em full-time em outras atividades, portanto, digamos que o nosso part-time aqui é um part-time longo e pesado, mas é com muito gosto que, enfim, que recebi o convite para voltar a participar. Acho que ainda há muito para fazer. Precisamos, eventualmente, da colaboração de Vossas Excelências para mudar a estrutura do Conselho, mas presumo que o Sr. Presidente já tenha falado disso ou irá falar, porque uma verdadeira entidade reguladora e autoridade com as funções que nós temos precisa de gente com mais tempo dedicado a isso. Enfim, sem querer comparar o incomparável, a autoridade inglesa tem 75 membros em full-time, fora tudo o que é assessoria técnica, etc. E nós, em full-time, temos os nossos três assessores, que serão reduzidos rapidamente a dois,
por
bons motivos, por opção de vida e não propriamente por restrições.
Agora, pelo nascimento de uma criança.
detalhes. Relevantes, mas detalhes. Seja como for, é com muito gosto e, portanto, estou disponível para todas as questões que achem por bem colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu dava agora a palavra aos senhores deputados e começava pelo grupo. Peço desculpa, pelo grupo parlamentar do PSD e pela senhora deputada Ângela Guerra. Eu pedia só aos serviços que passassem o micro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Vou cumprimentando todos e felicitando naturalmente as vossas palavras e a vossa apresentação. Vou começar pela ordem de intervenções que foi aqui hoje produzida e gostava em primeiro lugar então de cumprimentar a doutora Carla Rodrigues, minha ex-colega e minha amiga, e portanto é com particular gosto que aqui a vejo hoje. Não só porque sei do excelente trabalho que ela foi capaz de produzir connosco no grupo parlamentar do PSD durante o tempo que eu a acompanhei aqui, mas sei também porque acompanhei com ela o processo legislativo no grupo de trabalho, da especial vocação e do especial gosto que ela tem em acompanhar estas matérias. Não só este processo legislativo da procriação medicamente assistida e das alterações à lei, mas também a questão da promoção da natalidade em grupos de trabalho que ela também integrou e onde produziu um excelente trabalho aqui nesta casa. E, portanto, é com muito gosto que vejo uma colega ser indicada e reconduzida, será essa, naturalmente, será esse, em nossa opinião, o desfecho merecido do seu trabalho. E, portanto, também a sua longa experiência como jurista certamente vai dar bons contributos para o Conselho Nacional e o seu conhecimento do direito e das questões dos direitos humanos naturalmente também muito ajudarão. E depois de lhe ter ouvido a sua apresentação designadamente, apontando questões que também o Sr. Presidente e o Sr. Juiz posteriormente veio fazer, no fundo deixava-lhe a questão ou a pergunta de qual será o balanço e a avaliação que faz deste período que integrou, já nos disse que foi com particular gosto e também relatou algumas das suas experiências, mas quais é que são as perspectivas que tem para o próximo mandato, designadamente ao nível das prioridades e das possibilidades de ação deste órgão? Não tanto nas faltas que já nos relataram, mas mais no potencial que este órgão possa vir a desenvolver em face às alterações legislativas que foram, entretanto, produzidas. Senhor Juiz Desembargador, muito bom dia, é um gosto ter connosco. O Senhor Juiz Conselheiro penso que já se confunde com o próprio Conselho Nacional, portanto é assim que eu o vejo, não só pelo seu vasto currículo, mas também pelo aprofundado conhecimento que tem desta realidade. E também, naturalmente, pelas funções que desempenha, pelo profundo conhecimento e a perspectiva fundamental que é necessária para estas questões dos direitos humanos também. O Sr. Juiz já nos fez o balanço que faz da PMA em Portugal, ou pelo menos um pouco dessa sua perspectiva, mas gostávamos de saber, em função das últimas alterações legislativas e na sequência do alargamento dos beneficiários da PMA, qual é que é a sua opinião sobre o que irá acontecer no futuro? Ou seja, nós temos notícias recentes que dão conta do aumento dos pedidos formais, a doutora Carla já nos deu aqui a indicação, assim muito liminar, de que afinal não são dezenas de casos, mas nós podemos ler notícias de dezembro de 2017 que o Conselho Nacional tinha já recebido cerca de 103 manifestações de intenção dos casais dispostos a avançar para esta estação de substituição. Dizendo-nos, aliás, também, e fazendo a distinção, daqueles que são oriundos ou naturais de Portugal e daqueles que vêm do estrangeiro, com percentagens, em minha opinião, muito elevadas, que é isso que a notícia nos relata, de cerca de, aliás, de quase 42%, maioritariamente de Espanha. E nessa medida gostávamos de saber como é que encara esta evolução e se considera que efetivamente nós, em Portugal, temos condições para atender a estes pedidos todos, designadamente em termos comparativos com aquilo que já sabemos que é a situação que existe no nosso país, portanto com cerca de 5 milhares de pessoas em lista de espera para acederem a tratamentos de PMA. Designadamente no que diz respeito à lei portuguesa e ao facto de não se imporem condições em relação à nacionalidade dos envolvidos, nem se exigir que eles vivam em Portugal, o que é que o Sr. Juiz Eurico dos Reis nos pode dizer relativamente à necessidade ou não de uma eventual regulamentação do acesso a não residentes à estação de substituição? Gostávamos de ouvir também sobre esta questão. Uma outra notícia que nos deixou alguma procriação e tem a ver com o facto de estarem a receber centros de PMA em Portugal, contactos de empresas estrangeiras que fazem serviços de barrigas de aluguer proibidos pela nossa lei, mas que noutros países têm essa possibilidade. A nossa questão iria no sentido de se é verdade isto que foi relatado nestas notícias e como é que estão a pensar em reagir a estas questões. Depois já nos falou o Sr. Juiz Conselheiro, peço desculpa, desembargador, que há falta de meios e, portanto, o caminho, em vossa opinião, não só ouvimos do Sr. Doutor, mas também dos demais elementos, que o caminho seria naturalmente a criação de uma entidade reguladora com autonomia financeira que lhe possibilitasse uma data de coisas, entre as quais a candidatura a fundos comunitários, que naturalmente importaria muito ao orçamento do Estado português e também ao vosso orçamento. Percebemos perfeitamente que não estamos dotados, e o Conselho Nacional não está dotado dos meios necessários para responder às solicitações que neste momento lhe são dirigidas, mas a pergunta é, Vossas Excelências então já dirigiram recomendações ao Ministério da Saúde nesse sentido, solicitando que outros meios vos possam ser alocados? E gostávamos de ouvir sobre esta questão. Relativamente à fiscalização da atividade de procriação medicamente assistida e, no fundo, àquilo que é o desempenho da vossa missão, também um das competências que vossas excelências têm. O Sr. Juiz normalmente fala-nos sobre esta questão da falta de meios em absoluto para a questão da fiscalização. Gostávamos também de saber se há notícias sobre esta, ou de uma eventual possibilidade de um acréscimo de meios para esta questão da fiscalização, para desempenharem esta função de outra forma ou de uma forma mais, mais aprofundada. E, portanto, no fundo, também, em termos gerais, quais é que são as prioridades que o Sr. Juiz Desembargador Eurico dos Reis considera que são as mais importantes para o próximo mandato?
Ei.
A doutora, eu faço uma pergunta para cada um, Sr. Presidente, assim ficamos já despachados de todos, penso que será mais útil e produtivo. À Sra. Professora Doutora Joana Mesquita Guimarães, agradeço também aquilo que nos transmitiu. Consideramos efetivamente que tem uma larga experiência científica e trabalho nesta área e também na vertente prática, não só na vertente científica, e portanto deixava-lhe talvez apenas uma questão no sentido de que possa fazer um balanço da sua atividade, que já integra há cerca de 5 anos este Conselho, e também as perspectivas que tem relativamente ao futuro do Conselho Nacional. Ao Sr. Professor Jorge Castedo, dizer-lhe que eu verifiquei que efetivamente o seu doutoramento é de 1988 e, portanto, sabemos também que tem larga competência para integrar este Conselho. E o Sr. Professor é autor de mais de 75 publicações científicas em revistas internacionais e, portanto, tem uma larga carreira e uma larga percepção de tudo o que tem a ver com as matérias da PMA. E a questão que lhe deixo é também a perspectiva que o Sr. Professor tem sobre o futuro da PMA em Portugal na sequência das alterações legislativas e também como é que vê a questão das listas de espera, dos números de pessoas que estão em lista de espera. Por fim, o Sr. Professor Dr. Carlos Calhar Jorge, para nós é um privilégio ouvi-lo sempre. Para mim é um privilégio ouvi-lo porque acompanhei o grupo de trabalho destas matérias e, portanto, já o ouvi várias vezes sobre estas questões e considero que, efetivamente, uma frase que usou na sua apresentação, que é o privilégio de viver a história nesta matéria, eu devo dizer que, para mim também, enquanto deputada nesta casa, é um privilégio ter acompanhado este processo e ter acompanhado pessoas como os senhores, com quem muito aprendi e com o Sr. Professor Dr. Calhar Jorge, naturalmente, aprendi e muito. E, portanto, é um gosto vê-lo novamente aqui indicado para estas funções. O seu currículo fala por si, a sua experiência também, e aquilo que lhe deixo em termos de questão é, quais são as prioridades que o Sr. Professor considera que deverão ser as que este organismo deverá ter para este novo mandato e também quais é que são, no fundo, ou qual é que é a avaliação que faz destas alterações legislativas, e já percebemos que efetivamente uma das preocupações é a mudança da estrutura, tal qual como alguns dos seus colegas já referiram. E, no fundo, agradecer a todos a vossa apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar todos os candidatos. É para nós um gosto tê-los aqui presentes nesta sessão, que antecede a reeleição deste Conselho. Agradecer-vos a todos o trabalho que já produziram, o trabalho que ainda vão produzir. Bem, sei que têm sempre muito trabalho pela frente, mas também dizer-vos que não foram escolhidos por acaso. Foram escolhidos porque realmente são os mais qualificados e nós, enquanto órgão que os indicamos, consideramos que são os melhores preparados para as funções que, no fundo, delegamos em vossas excelências. Portanto, têm de facto funções muito vastas, a fiscalização dos centros públicos e dos privados, e queria dizer-vos que não é, de facto, a última preocupação dos deputados que o Conselho de Procriação Medicamente Assistida funcione bem. Nós temos essa preocupação, evidentemente, e os senhores tiveram o privilégio, como aqui foi dito, e eu acho que é uma expressão muito feliz, de viver a história que os saltos civilizacionais que nós tivemos a oportunidade de viver nestes últimos anos, e, portanto, é com muito orgulho que nós percebemos que estes saltos na parte da execução está muito bem entregue, não é? Estão muito bem entregues. Sei que têm propostas no sentido de alterar institucionalmente o Conselho. Estas propostas e estas reivindicações, desculpe falar assim, mas são recorrentes, portanto já estamos habituados e temos tentado, na parte que nos toca sempre, resolver algumas das questões. A falta de meios também é recorrente, mas penso que com boa vontade e com um espírito de que queremos que este Conselho continue a trabalhar bem, poderemos ajudar no sentido da sua resolução. E queria passar a respostas muito concretas, visto que nem sempre temos a oportunidade de vos ter presentes para sabermos respostas que essas sim nos preocupam. Há de facto uma grande procura nos pedidos de gestação de substituição? Porque uma coisa é o que vem noticiado, outra coisa é o que ouvimos, outra coisa é sabermos da voz, de viva voz, o que é que se passa com esta nova técnica de procriação. Há de facto um grande aumento, há de facto uma lista muito grande de estrangeiros que vêm a Portugal para iniciar o pedido deste processo de gestação de substituição? Também gostava de saber se na questão das outras técnicas de procriação medicamente assistida, se houve uma evolução, se aumentaram, se estabilizaram, que tipo de técnicas é que têm sido mais utilizadas, e dizer-vos que para nós, enquanto deputados, é muito importante também podermos recorrer ao Conselho de Procriação Medicamente Assistida cada vez que temos necessidade de uma opinião mais científica, mais técnica, mais avalizada, para também nós podermos fundamentar melhor o nosso trabalho legislativo. Portanto, com estas questões, e dizer-vos que acho que deve ser mesmo um orgulho trabalhar e uma honra trabalhar nessa área, penso que sim, Portugal deu um salto muito, muito qualitativo no progresso da civilização. Não vão, obviamente, resolver o problema da natalidade em Portugal, mas de certeza que já estão a ajudar, e isso deve dar-vos um grande alento, e desde já agradeço, porque sei que são pessoas que têm muito trabalho, mas esse espírito cívico que têm demonstrado será com certeza compensado pelas boas notícias, e espero que assim continue. Na parte das carências de meios, eu acho que isso vai resolver. É preciso que mantenham esse espírito de continuar a trabalhar em prol desta causa que é tão importante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Olá, bom dia a todas e a todos, ao Dr. Calhar Jorge, o juiz Eurico Reis, doutora Carla Rodrigues, doutora Joana Mesquita Guimarães e o Dr. Sérgio Castedo. Muito obrigado pela vossa presença. Eu tentarei ser rápido, ainda há relativamente pouco tempo estiveram na Comissão de Saúde a apresentar o relatório de atividades também. Na altura tivemos a oportunidade para debater, colocar algumas questões, nomeadamente no que toca ao acesso às técnicas PMA, listas de espera, o banco de gâmetas, DGPI e outras questões. Portanto, não me vou repetir nesse debate, na verdade. Aquilo que eu gostava de perguntar é que, ainda por cima, tendo em conta que são já todas e todos pessoas com experiência no Conselho Nacional que estarão aqui para ser reconduzidos e, portanto, já conhecem até a casa, a arquitetura, o funcionamento, aquilo que gostava de perguntar era, primeiro, quais as dificuldades muito concretas que sentem no dia-a-dia, no desenvolvimento daquilo que são as vossas competências? Já identificaram algumas nas apresentações iniciais, mas gostava de perguntar, por exemplo, se a falta de meios, as deficiências detectadas na estrutura estão, neste momento, a causar dificuldades, por exemplo, na fiscalização dos centros, naquilo que deve ser a garantia de acesso às técnicas de PMA por parte de todas as pessoas. Se estão, de alguma forma, a causar dificuldades nestas entrevistas e em todo o processo da gestação de substituição do Conselho Nacional de PMA, intervém de forma muito ativa, e se estão ou podem vir a causar dificuldades, até como já foi referido, na intervenção em algumas áreas, como, por exemplo, o facto de haver quem queira instalar-se em Portugal para fazer da gestação de substituição um negócio, coisa que vai ao arrepio daquilo que é a nossa lei, que era a vontade do legislador quando isso foi aqui discutido. Portanto, se se sentem essas dificuldades no dia-a-dia e de forma é que elas se manifestam. Segunda questão tinha a ver com algo que o Sr. Juiz Eurico Reis disse, que estariam neste momento já a preparar uma proposta que modificava a arquitetura, o funcionamento do Conselho Nacional de PMA. Eu gostava de saber se... Percebi que ainda não a debateram dentro do Conselho Nacional de PMA, mas gostava de saber se nos poderia dar algumas luzes sobre o que é que acham que seria importante alterar na atual legislação e no atual funcionamento do Conselho Nacional. E a última questão era como... É muito simples, na verdade, a questão, as respostas suponho que não serão tão simples, mas a questão é, tendo em conta que estamos aqui a perspectivar um novo mandato e que estão todas e todos aqui para início de um novo mandato, na verdade, a questão é que desafios é que esperam que venham a acontecer. E que desafios, não só do ponto de vista de funcionamento do Conselho Nacional, não só do ponto de vista de levar a cabo e concretizar aquilo que são as suas competências legalmente estabelecidas, mas também desafios técnicos e científicos, porque é uma área que está, como sempre provado nos últimos anos, vocês saberão melhor do que ninguém, em permanente evolução e evolução muito rápida, que desafios técnicos, científicos, éticos, etc., é que esperam que venham a acontecer e com que se venham a deparar agora já no próximo mandato que estará para iniciar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada. Muito bom dia e, mais uma vez, cumprimentar-vos e agradecer a vossa presença. Já aqui muito foi dito e colocado e eu vou tentar ser breve e incisiva. Daquilo que disseram e do que nós já conhecemos do vosso trabalho, é patente a dedicação e o empenho com que têm desempenhado as funções e obviamente que isso é merecedor do nosso reconhecimento e do nosso agradecimento, e queria aqui, em nome do CDS, voltar a agradecer isso. Dito isto, é público que nós manifestámos e continuamos a manifestar preocupações em relação a determinadas decisões, nomeadamente com aquilo que tem que ver com a maternidade de substituição, e, portanto, não queria deixar de dizer que de facto nos preocupa que, sem termos uma decisão do Tribunal Constitucional sobre uma matéria que consideramos da maior relevância, se continue a avançar num processo que pode ter implicações complexas, num processo de vulnerabilidade, de sofrimento e de fragilidade que aqui já foi relatado. A vossa audição é no âmbito de uma recandidatura que nós saudamos, não deixando, obviamente, e portanto não está, e quero frisar bem isto, não está em causa a capacidade e o contributo e o currículo de cada um dos elementos. Pensamos que é, aliás, como o Sr. Juiz disse, é salutar que haja alguma renovação para que não se cristalizem e para que, digamos, à semelhança do que acontece noutras instituições, possa haver renovação de quadros. Dito isto, o que eu queria, digamos, são duas questões que vos gostava de colocar, não coloco a cada um, porque já foram colocadas, e penso que por questões de gestão do tempo, e até porque temos outra audição, cada um entenderá quem está em melhor condição para responder. Portanto, uma das questões tinha que ver com aspectos já focados das listas de espera para as várias técnicas nos centros públicos da PMA, para a falta de profissionais que reconhecidamente e publicamente estão alocados a essas estruturas. Os senhores foram os primeiros a dizer, e não é a primeira vez que o fazem, que os meios não são os suficientes, quer no Conselho, quer depois nos centros públicos de PMA, e portanto eu gostava de se nos poderiam informar sobre quais foram as respostas que a tutela, que certamente está a par destas limitações, quais foram as respostas que a tutela vos trouxe, vos dá, e que perspectivas, numa perspectiva de um próximo mandato, que perspectivas vos foram dadas e que garantias de que a situação possa vir a ser alterada. Até porque, e isto prende-se depois com a minha segunda questão, a propósito de casos que já aqui foram sinalizados, que digamos fora do âmbito da lei que está aprovada relativamente à maternidade de substituição, vulgo barrigas de aluguer, porque de facto, não tendo a tutela acautelado as devidas condições, se não consideram de facto que existem riscos em aumentar o afluxo de pessoas sem garantias do cumprimento da lei, aumentar o afluxo de pessoas às técnicas de progressão medicamente assistida, sem terem a garantia de que os recursos, para nós, de facto, não será uma situação, ou não devem, nosso entender, ser uma situação de facto consumado, porque as coisas vão, obviamente, correr menos bem, e é fundamental, primeiro, que não haja para esta situação um resvalar para as técnicas, para as situações de comercialização e, portanto, e até de pressão e assédio de agências estrangeiras, como já foi noticiado, e nessa medida também considero que é importante, a bem da transparência e do rigor, que nos possam dizer se estão a surgir muitos pedidos, como já aqui foi dito, muitos pedidos vindos do estrangeiro, em que condições, e portanto gostava de vos ouvir relativamente a isso. E portanto, por último, acho que é de facto relevante que possam ter garantias e que nos possam dar garantias que, do ponto de vista dos recursos humanos, haverá um reforço, porque, e aqui também subscrevo o que disse a deputada Maria Antónia Almeida Santos, ao contrário do que disse a doutora Carla Rodrigues, nós preocupamos-nos se este Conselho não tiver meios para funcionar. E, portanto, eu sei que não foi isso que disse, que seria uma preocupação menor. Não é menor, é no sentido de estarmos até bastante preocupados, e temos dado conta disso, porque, de facto, sem meios, será difícil que se cumpram em condições, e isso não depende, temos a certeza disso, nem da vossa vontade, nem do vosso empenho, mas sem os meios devidos será difícil cumprir com rigor as funções que têm em mãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Dra. Carla Rodrigues, o Dr. Carlos Calhar Jorge, o Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis, a Dra. Joana Guimarães e o Dr. Sérgio Castelo. Cumprimentá-los e já aqui, de facto, foram abordados aspectos que são centrais e que também em quase todas as vossas intervenções o referiram, e eu começava exatamente pelas questões dos meios que o Conselho tem ao seu dispor para cumprir, de facto, um conjunto de atribuições que, como disserem bem, foi a própria Assembleia da República que lhes conferiu, mas são grandes, vastas e de enorme responsabilidade, obviamente, que as atribuições que têm. E neste sentido, a primeira questão é, já percebemos, até sobretudo pelas duas intervenções da Dra. Carla Rodrigues e do Juiz Desembargador, dos constrangimentos, mas que podiam ser mais específicos, porque nas questões que essa falta de recursos, não é? Já o disseram, têm três assessores, por boas razões, obviamente, ficaram limitados a dois. E quais são as implicações que, no cumprimento das atribuições, ficam por fazer ou fazem-no com sobrecarga, acredito eu, muitas delas serão feitas com sobrecarga, quer para esses assessores, quer para os próprios membros do Conselho, e o que é que poderia ser feito mais no sentido de se fosse reforçado os meios. E aqui no reforço dos meios, também, se fosse possível, serem mais específicos em... permitam-me esta, com que especialidades de meios, ou seja, estamos a falar, porque o juiz desembargador referiu que falta, é preciso fazer formação para as entrevistas, até pela nova, muito bem, quais são os profissionais que vos faltam em termos de assessoria no Conselho que possam fazer essa formação, esse aconselhamento, esse trabalho de preparação para esse feito. E, portanto, quantos e quem? Não é? Quantos meios e quais são esses meios? Eu também já tivemos a oportunidade recentemente, quando a apresentação do vosso relatório de atividades, de falarmos das questões das listas de espera nos centros públicos, da falta de recursos humanos e recordo-me até da resposta do professor Carlos Calhar Jorge, que dizia que não eram só as questões dos meios humanos, eram também questões infraestruturais, que há alguns serviços que não podem crescer mais, porque por razões de espaço não conseguem crescer. É verdade que não está no Conselho a capacidade de responder a isto, não é? Porque isto, de facto, são da área da tutela, do Ministério da Saúde, a contratação dos profissionais, melhorar as condições dos centros públicos em termos das instalações, alargando a sua capacidade de resposta. Mas a pergunta que eu deixo a todos é: de que forma é que o Conselho tem atuado junto da tutela no sentido... alertando e no sentido de pressionar e influenciar para a resolução destes problemas. Porque, de facto, a questão da lista de espera, de uma diminuição da capacidade de resposta pública, porque é essa que o PCP, de facto, defende, é que todos, independentemente da sua condição, possam ter acesso às técnicas e nas condições de segurança, obviamente. O que é que o Conselho, e enquanto membros do Conselho e estando num processo de candidatura para iniciar um novo mandato, se comprometem e já o têm feito nesse sentido? Uma outra questão que gostaria de vos colocar, até porque fui revisitar novamente o vosso relatório de atividades, e diziam que relativamente tinham no mandato, tinham como perspectiva desenvolver uma campanha nacional de educação para a fertilidade, mas que tal não foi possível realizar. Foi uma campanha que foi gurada, são as palavras que estão no relatório, porque devido a muitas tarefas que têm, mas nós parece-nos para o PCP que esta campanha é fundamental. É crucial que ela seja feita, seja avançada. E ela estava em... obviamente que a primeira ilação que tiro daqui, das vossas palavras, é que isto também muito, poderá ter sido gurada por falta de meios. Mas ela implicava, do que acordo com o vosso relatório, uma articulação com diferentes ministérios. O Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. E, portanto, quais as razões para que esta campanha tenha sido gurada? O que é necessário para o PCP? É fundamental que ela seja concretizada, porque nos parece, de facto, que esta questão da educação, da sensibilização para as questões da fertilidade tem que começar muito precocemente e não só numa altura em que muitas das vezes as pessoas estão confrontadas já com idades até mais avançadas e com dificuldades que isso tem na fertilidade. E, portanto, a última questão, já aqui também foi dito, quais são, no vosso entender, as prioridades para este mandato e qual é, não tenho dúvidas, até pela vossa exposição e por aquilo que tem sido o trabalho do Conselho, o vosso empenho em cumprir essas prioridades, mas também creio que nesta fase seria importante ouvi-las aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então eu dava a palavra agora aos nossos candidatos e dava pela prioridade que tenho aqui, que era primeiro à doutora Carla Rodrigues, depois ao doutor Carlos Calhá Jorge, depois ao doutor Eurico Reis, depois à doutora Joana Guimarães e depois ao professor doutor Sérgio Castedo. Portanto, doutora Carla Rodrigues tem a palavra, faz favor, e depois íamos de seguida, não valia a pena estar a dar a palavra e, portanto, responderiam em conjunto a todas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço, antes de mais, os cumprimentos e o reconhecimento que todos os grupos parlamentares fizeram do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Conselho. E agradeço também as vossas preocupações e deixem-me dizer que as minhas palavras talvez tivessem sido mal interpretadas. É óbvio, e também o disse aqui, que nós, Conselho, e os senhores e as senhoras deputadas são os primeiros e os principais interessados em que isto funcione bem, é óbvio. O que eu disse é que as coisas têm funcionado tão bem que não tem havido necessidade desta Comissão Parlamentar se debruçar sobre estes problemas, mas chegou a altura desta Comissão Parlamentar se começar a debruçar sobre estes problemas. E aquilo que eu fiz aqui não foi nenhuma reivindicação, nem é recorrente, até porque é a primeira vez que eu falo publicamente sobre estas dificuldades e faço aqui, porque é perante a Assembleia da República que nós respondemos, portanto não é recorrente e não é uma reivindicação. Interpretem isto como apenas um alerta, e é um alerta muito sério que deve ser tido em conta. Eu não fiz a minha apresentação inicial, mas penso que também era desnecessário, trabalhei com todos os senhores deputados, conhecem o meu currículo e, portanto, e se me elegeram para o primeiro mandato e se sou indicada é porque entendem que tenho essa capacidade e agradeço e reconheço. Em relação às questões concretas, foram tantas, eu vou centrar-me apenas naquelas que me são diretamente dirigidas e às quais eu tenho capacidade para responder. As outras ficarão para os meus colegas, obviamente. Quanto à senhora deputada Ângela Guerra, muito obrigada também pelas suas palavras e pelo reconhecimento do trabalho e da qualidade do trabalho, que é mútuo. Em relação à avaliação e ao balanço, a avaliação é muito positiva, como já disse, foi extraordinário. E eu também entrei neste Conselho num período histórico, porque se eu tive a possibilidade de trabalhar no Parlamento enquanto deputada no grupo de trabalho que elaborou
uma proposta de lei de gestação de substituição e de alargamento dos beneficiários, depois tive a oportunidade de, neste lado, no Conselho, acompanhar todo o processo de materialização dessa lei e agora acompanhar o processo de execução dessa lei. Portanto, também entrei num período em que se fez história na procriação medicamente assistida em Portugal e espero que seja uma história feliz. Em relação às prioridades, foi o que já falamos aqui, as prioridades para o próximo mandato é, sobretudo, esta, de dotar este Conselho de capacidade de resposta às incumbências que Vossas Excelências nos deram. É só isso, porque nós queremos responder e boa vontade, seguramente não nos falta, não nos tem faltado, e a prova penso que está à vista e todos reconhecem. Portanto, as prioridades são essas. É, efetivamente, a gestação de substituição traz-nos novos desafios, traz-nos novas competências. Esse será, e também foi aqui perguntado, esse será o grande desafio dos próximos tempos. As dificuldades concretas no dia-a-dia, perguntou o Sr. Deputado Moisés Ferreira se elas se refletem no acesso dos casais às técnicas. Nisso não se refletem, porque é a nossa prioridade. Tudo o que esteja dependente da decisão de um Conselho para um casal aceder a uma técnica é prioridade. Não é pelo Conselho que há aqui aumento das listas de espera ou alguma dificuldade no acesso dos beneficiários a técnicas de PMA. Agora, as dificuldades notam-se noutra vertente. Notam-se, por exemplo, na fiscalização dos centros. Como é que uma entidade reguladora fiscaliza 26, agora já são mais, 28, talvez, centros de PMA em Portugal, se não tem um corpo inspectivo, se não tem capacidade sequer para analisar os relatórios em tempo, para pedir, porque depois há correções a fazer, ordenamos aos centros que façam essas correções, depois a fiscalização sucessiva que deve haver para verificar se as correções foram feitas, foram realizadas. Como é que isso se operacionaliza? Como é que é possível com um Conselho, com uma reunião mensal, com a estrutura que nós temos, com o corpo de assessores que nós temos? Não, os centros têm funcionado bem, há uma grande responsabilidade dos profissionais de saúde, há uma grande responsabilidade dos diretores dos centros privados, há, e têm funcionado bem, mas a fiscalização... outros poderão falar melhor do que eu sobre isso, mas nós temos sido felizes, porque efetivamente não tem havido problemas, mas a fiscalização não tem, não conseguimos cumprir isso, não conseguimos. Em relação às demais dificuldades, as dificuldades eu podia aqui elencar muitas, mas da carência de recursos, mas deixem-me dar dois pequenos exemplos. Um exemplo da carência de meios. Os nossos assessores, por exemplo, trabalham os dados que vão chegando dos centros de PMA nos seus computadores portáteis privados particulares. Porquê? Porque os computadores que o Conselho tem são completamente obsoletos, não têm sequer um receptor de Wi-Fi e, portanto, não se consegue fazer o tratamento nesses PCs. Isto é apenas um exemplo. Atrás disto vêm inúmeros exemplos que não vos passa pela cabeça, mas que efetivamente o nosso corpo de assessores se depara todos os dias. Depois, outro tipo de dificuldades prende-se, por exemplo, nós só reunimos uma vez por mês, é verdade, só temos uma reunião mensal, então com tanto trabalho não se justificaria a realização de mais reuniões por mês? Eu penso que se justificava, havia aqui trabalho para imensas reuniões por mês, mas não as podemos fazer. Primeiro porque, como disse o Sr. Presidente, estamos aqui em regime de ATL, todos nós temos os nossos trabalhos, as nossas funções e ter uma reunião do Conselho é um dia inteiro dedicado ao Conselho. E depois porque também, se o quiséssemos fazer, não havia recursos financeiros para pagar as deslocações dos porque isso é-nos pago, não haveria sequer isso, não há orçamento para isso. Não há orçamento para isso, sequer. Portanto, e obviamente que também penso que não nos exigem que nós paguemos para vir trabalhar, não é? Portanto, paguemos as despesas de deslocação. Portanto, pronto. Apenas pequenos exemplos. Agora, em relação às interpelações da senhora deputada Isabel Galriça Neto, sobre as reservas que manifestou pelo avanço da estação de substituição sem que haja uma decisão do Tribunal Constitucional, nós cumprimos a lei só e somos muito rigorosos no cumprimento da lei. A lei está em vigor. Os pedidos chegam-nos, nós temos que dar resposta, temos prazos para cumprir e nisso somos escrupulosos. Portanto, não cabe ao Conselho essa decisão, cabe obviamente ao Parlamento, aos senhores deputados e, portanto, nós limitamos-nos a cumprir a lei. Em relação, eu estou a falar muito, a responder muito por alto, obviamente que depois os meus colegas concretizarão. Em relação à campanha que a senhora deputada Carla Cruz falou e que é extremamente importante este assunto. Eu, quando cheguei ao Conselho, cheguei em 2016, o ano em que se estava a celebrar os 10 anos da procriação medicamente assistida, da lei da procriação medicamente assistida em Portugal. E era um ano simbólico e nós, nas nossas reuniões, pensamos como é que nós, Conselho, vamos assinalar este ano simbólico dos 10 anos da procriação medicamente assistida em Portugal. Como é que o vamos fazer? E surgiram várias ideias e uma das ideias foi essa campanha, porque efetivamente nós deparamos, e temos consciência disso, da ignorância que há, sobretudo dos jovens, sobre as causas da infertilidade, sobre formas de prevenir a infertilidade, porque a infertilidade também se pode prevenir em alguns casos, e o desconhecimento total que há, o que agrava, obviamente, os dramas que depois nos chegam todos os dias ao Conselho para resolver. Esta ideia da campanha surgiu, nós pedimos inclusive orçamentos a empresas que pudessem fazer essa campanha nos mídia, utilizando figuras mais ou menos mediáticas que pudessem chegar aos jovens. Nós tínhamos tudo delineado. Obviamente esbarramos em duas coisas. Primeiro, não tínhamos obviamente orçamento para nada, nem para fazer umas fotocópias, precisávamos de ajuda. Como é que nós fizemos isso? Pedimos audiências ao Sr. Ministro da Saúde e ao Sr. Ministro da Educação para lhes colocarmos esta...
E ao da Ciência
e Ensino Superior, que é diferente do da Educação, para lhes colocarmos estas preocupações e para pedirmos esse apoio. Até hoje nós não recebemos resposta destes ministérios a esta carta que nós enviamos.
Sim, tivemos uma resposta, mas depois não se concretizou.
Pronto.
Tivemos uma resposta, mas depois não deu nada.
Ok, nem sequer foi marcada essa reunião, é isso, eu nem tive conhecimento dessa resposta.
É que os outros nem sequer responderam.
Pronto, exato. Não deu em nada, portanto não era uma questão prioritária, não era uma questão pertinente, não se pôde fazer, nós, e com todo o trabalho que temos, obviamente, ficamos tristes e frustrados por não podermos assinalar o ano e por não podermos contribuir para a informação dos jovens tão importante para estas questões da fertilidade, mas de facto esbarramos com este muro e são tantas as prioridades, avançamos para resolver o problema seguinte. Agora, sabe como é que eu estou, senhora deputada, isto, deixem-me só partilhar isto, como é que eu estou a trabalhar nisto, estou sozinha, juntamente com o Rotary Clube de Oliveira das Mães, que é o concelho onde eu estou, já fiz reuniões nas escolas com a ajuda dos professores, em que reunimos vários anos de várias turmas, integrando isto no plano de curso, e faço uma sessão de apresentação. É óbvio que beneficiam as escolas de Oliveira das Mães e os alunos, mas não beneficiam os alunos de todo o país, porque isto era obrigatório, era imperioso uma campanha mediática de ampla escala que pudesse informar e alertar os jovens para estas questões da infertilidade. Deixem-me só dizer, para finalizar, que
Depois será respondida às questões colocadas sobre os números da estação de substituição em Portugal. Não há, de facto, as dezenas, que se fala na comunicação social, as dezenas de pedidos, mas é verdade que há cerca de 100 contactos com o Conselho da PMA, 104 pedidos de informação. Não são requerimentos de estação de substituição, mas são pedidos de informação. E reparem, os nossos três assessores, além de todas as competências que têm, dão resposta a estes pedidos de informação. E muitos deles são bastante extensos e complicados. E, portanto, estes 104 pedidos que nós temos podem não ter sido todos respondidos, mas vão ser respondidos. E, portanto, não são pedidos de estação de substituição, mas são mais trabalho acrescido que a estação de substituição trouxe para o nosso corpo de assessores. E, obviamente, que muitas dessas respostas, ou melhor, a maior parte dessas respostas, são depois validadas por nós. Não na reunião, mas nos sucessivos e-mails que nós trocamos entre nós, porque não há um dia que nós não tenhamos que dedicar uma hora ou mais do nosso dia de trabalho a processar os e-mails que recebemos e a dar resposta às solicitações e às vezes até a deliberar, em casos mais urgentes, via e-mail. Portanto, como é que isto se resolve? Também foi perguntado. Isto se resolve? Resolve-se com um reforço do nosso corpo de assessores e resolve-se, ou poderá resolver-se, com um núcleo do Conselho Nacional de PMA, um núcleo permanente, dedicado permanentemente à resolução destes problemas, porque os desafios que o trabalho vai aumentando, os desafios que aí vêm são muitos. Nós queremos continuar este nível de qualidade e este nível de resposta do Conselho, nós e os senhores deputados e as senhoras deputadas, e portanto, para isso, nós não podemos fazer milagres. Temos muito boa vontade, é verdade, temos muita disponibilidade, muito gosto, muita satisfação em trabalhar nestas matérias e em trabalhar no Conselho, mas não podemos fazer milagres e só com boa vontade não chegamos lá. E, portanto, é preciso haver outro olhar para o Conselho para que o nosso trabalho seja produtivo e para que haja uma resposta com qualidade e uma resposta atempada e uma resposta cabal a todos os casais que se dirigem ao Conselho, casais e não só, com alargamento já não são só casais, a todos os beneficiários que se dirigem ao Conselho e que se dirigem aos centros de PMA em Portugal. Muito obrigada.
Peço desculpa. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras dirigidas, enfim, quer ao Conselho que faço parte e que tenho muito gosto em receber, quer a mim, à minha prestação individual. Como especialista, eu vou deixar os aspectos organizativos, estruturais para o Dr. Eurico Reis, e vou responder só a uma outra questão do ponto de vista mais da aplicação clínica destas técnicas e das listas de espera. No Serviço Nacional de Saúde, o alargamento a novos beneficiários está a tentar ser respondido, mas o a tentar ser, apesar dos esforços que o Ministério fez para tentar novos núcleos de locais onde possam ir dadores, por exemplo, inclusive dadores masculinos, enfim, está muito difícil. É preciso, mais uma vez, que alguma campanha ou algum tipo de informação chegue para que os candidatos surjam mais. A informação que eu recebi do Banco Público de Esperma, do Banco Público de Gâmetas, foi 10 dias, estamos a responder aos pedidos de gâmetas masculinos feitos em março de 2017, estamos a responder aos pedidos de gâmetas femininos feitos em maio de 2015. Ou seja, há uma larguíssima necessidade de colmatar a resposta a estes novos beneficiários. que vieram, enfim, obviamente, engrossar as listas de espera que já existiam quando estávamos só a falar de casais heterossexuais com uma doença chamada infertilidade. Os centros públicos não conseguiram crescer, já foi dito que é por razões estruturais e enfim, razões humanas, e isto não vem de há 2 anos, isto vem de há 6 anos, pelo menos. Não insere-se num contexto de falta de recursos para o Serviço Nacional de Saúde como todo. Eu sou diretor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santa Maria e as dores de cabeça em áreas que não são da medicina de reprodução são infindáveis. Portanto, isto é transversal, não posso assumir como uma queixa vocacionada para não dar atenção à reprodução. É sistemático. Portanto, quanto às listas de espera, estamos, como os senhores deputados sabem, e as expectativas não são de melhorar. Devo dizer que não espero nenhum problema novo criado com a gestação de substituição. O número de candidatos à gestação de substituição há de ser sempre, enfim, relativamente reduzido, mesmo que agora haja um grande pulo, porque iniciou-se uma abertura que não existia. A técnica em si não é nada de novo, não é preciso diferenciar nada, nem criar novos laboratórios, nem novos sistemas de trabalho, portanto aqui é só um problema de enquadramento legal e individual. Há limitações para novas tecnologias, ou mais onerosas, ou mais sofisticadas, nomeadamente na área da genética aplicada a estas técnicas, que se chocam com carências de recursos, carências e dificuldades em instalações e, enfim, o clássico. No entanto, grosso modo, eu diria que os nossos resultados terapêuticos, comparados com os do resto da Europa, que, enfim, eu conheço bem, são muito confortáveis, o que não quer dizer que não tenhamos que melhorar e melhorar também a resposta em números absolutos. Mas eu, enfim, fui presidente do grupo de registro europeu dos dados de PMA da Sociedade Europeia e, de facto, nós estamos, com tudo o que é diversidade cultural e técnica da Europa, em que é muito difícil comparar os países, mas nós estamos confortavelmente acima da média nos nossos resultados. Portanto, digamos que um espírito positivo dentro das muitas lacunas. Que o Conselho precisa de conseguir responder muito mais atempadamente a nível de inspeções e a nível de capacidade de abarcar as coisas novas que vão surgir agora. Isso está fora de questão, mas eu deixaria isso para o Dr. Eurico Reis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dava a palavra ao Dr. Eurico Reis, faz favor.
Com tantas perguntas, obrigado pelas vossas palavras. Aliás, nestes 10 anos, eu posso dizer que tenho sentido sempre um grande carinho por parte da Comissão de Saúde e portanto, foi novamente expresso aqui hoje e que eu agradeço. Passando então agora às perguntas, já agora vou começar por aquelas mais imediatas. Portanto, a doutora Carla já disse que desde o início, portanto, quando as leis começaram a ser discutidas no Parlamento, até o dia 6 de fevereiro, portanto, houve um total de pedido de informações de 104, sendo que 45, ou seja, 43% eram de estrangeiros, 57% de portugueses. Relativamente, depois, à concretização, já agora, portanto, fomos contactados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para, portanto, lhes fornecer informações, porque estavam a receber contactos nos consulados e queriam dar respostas. Portanto, e o Conselho elaborou as FAQs, né, as Frequent Asked Questions, com as suas respostas, portanto, que foram elaboradas e, portanto, e que têm sido, difundidas. Também aprovámos uma série de regulamentos a propósito desta matéria, sobre os quais já falarei mais adiante. Depois, para concretizar, em 2017 deram entrada 4 pedidos, Um deles, portanto, o processo completou-se e, portanto, está neste momento na fase de execução. Portanto, não há notícias ainda, mas pronto, está em execução. Depois houve uma desistência e houve um outro no qual foi dado o despacho liminar. Portanto, não sei se já veio a resposta da Ordem dos Médicos. Ainda não. Pronto, estamos a aguardar os 60 dias da Ordem dos Médicos. Em 2000, em qualquer dos casos, uma vez que o parecer da Ordem dos Médicos não é vinculativo, embora a informação que nos tenha chegado será positiva, mas pronto, oficialmente não existe, seguir-se-á as entrevistas, portanto, uma a cada uma das três pessoas e depois uma no conjunto. Neste ano, em 2018, portanto, no mês de janeiro, entraram três pedidos, sendo que um deles é de um casal estrangeiro e a gestante também é estrangeira. Os outros dois são de cidadãos e de gestante. Portanto, o casal é, portanto, os dois casais são nacionais. Há uma gestante que é brasileira, mas com residência em Portugal. Relativamente a esses, tal como já tinha acontecido relativamente ao primeiro dos pedidos, foram o Conselho comunicou que era necessária a apresentação de documentação médica para melhor clarificação, quer da situação da parceira feminina do casal, das parceiras femininas do casal, quer da gestante. Portanto, está agora no prazo para a apresentação dessas respostas. Portanto, tudo isto será feito no prazo de 60 dias. Portanto, estes são os números, total 5 pedidos, uma desistência e uma já autorizada, as outras estão em fase de decisão. Portanto, isto são os números, números concretos. Termos gerais. Bom, a estrutura do Estado português vai no sentido de que as leis estão em vigor até serem ou revogadas ou declaradas inconstitucionais. Portanto, mal estaríamos, Sra. Deputada, se tivéssemos que paralisar a atividade do Estado à espera das decisões do Tribunal Constitucional. Isso nunca aconteceu na história do país, nem irá acontecer. Portanto, nos casos de fiscalização sucessiva, como é óbvio que é o que está a acontecer. Nos casos de fiscalização preventiva, a lei não existe sem essa fiscalização. Portanto, vamos aguardar com serenidade a decisão do Tribunal Constitucional, sendo certo que, enfim, enquanto jurista, não estou à espera, e pelo historial que eu conheço do Tribunal Constitucional, não estou à espera de uma decisão negativa, mas nunca se sabe. Relativamente ao problema das listas de espera e da falta de meios, há um problema estrutural que é este. O que é que nós vamos fazer? Ou o Serviço Nacional de Saúde, portanto, tem meios para dar resposta a todos os direitos e, portanto, enquanto isso não acontecer, não vamos dar direitos às pessoas. Parece que essa solução não é correta. Portanto, o que será correto será dar os direitos às pessoas, ou reconhecer os direitos às pessoas e depois criar os meios para que esses direitos possam ser exercidos. O que significa que, portanto, haverá sempre centros privados, haveremos que recorrer a isso. O problema do Banco Público de Câmaras é uma preocupação que nós temos muito grande. Pessoalmente, não estou muito satisfeito com esta solução. A solução que o Conselho tinha proposto até era, portanto, uma institucionalização autónoma do Banco, como tal, com o Conselho de Administração, não ter que responder perante Conselhos de Administração, por vários Conselhos de Administração, responder diretamente perante o Ministério da Saúde, porque isto é um problema muito importante. Portanto, a recolha de material genético. Eu não sou nacionalista, nem acho que nós tenhamos umas características genéticas especiais, mas por acaso já uma vez ouvi dizer que sim, que o fenótipo português até tem coisas muito interessantes. Mas, havendo falta de material genético recolhido em Portugal, ele tem que ser importado. E, portanto, por todas as preocupações, até por esta última, seria importante que o Banco Público de Gâmetas funcionasse melhor do que está a funcionar. Eventualmente, não sei se haverá que enfim, ter em conta a possibilidade de bancos privados de grande tamanho. Portanto, não é, novamente, há aqui um problema tanto ético e social, que é o que é que nós devemos privilegiar, é a resolução do problema de falta de gâmetas, ou, portanto, esta ideia de manter tudo no, tanto na esfera do Serviço Nacional de Saúde. Eu, pessoalmente, também acho que devemos fazer o máximo, porque o Serviço Nacional de Saúde é aquele que garante, portanto, um acesso que não está baseado nas capacidades económicas das pessoas, mas, portanto, a questão é essa: vamos cortar a possibilidade das pessoas que têm capacidade de ver satisfeita um desejo tão natural como é o da parentalidade? Portanto, vamos lhe criar obstáculos? Pois parece-me que não. O Conselho, o nosso passado, portanto, é isso que posso falar, portanto, como a doutora Carla já disse, a nossa prioridade é sempre dar resposta aos pedidos. Portanto, há pedidos de realização de diagnóstico genético para a implantação. Portanto, isto, cada uma destas questões era um mundo. Podíamos estar aqui a falar horas sobre isto. Portanto, há sempre a preocupação de dar essas respostas. E é exatamente para nós podermos dar essas respostas com mais atempadas que é absolutamente necessário nós termos, esta alteração do Conselho. Eu tenho alguma relutância, Sr. Deputado Moisés Ferreira, em estar já a fazer, portanto, aqui adiantar, a doutora Carla já disse algo que nós já tínhamos falado, que é, portanto, haver um núcleo permanente, três pessoas, o Presidente, dois Vice-Presidentes, mas eu tenho imensa desculpa, mas por uma questão até de respeito, de lealdade institucional, eu não queria discutir esse assunto sem que nós, dentro do Conselho, pudéssemos discutir. Mas há uma coisa que eu posso já dizer aqui, que é esta. Portanto, neste momento, em termos de estabilidade, só uma das assessoras do Conselho é que, portanto, enfim, tem a sua situação mais definida, é funcionária da Assembleia da República. Os outros dois, e é particularmente grave no caso de uma delas, porque está a terminar aquele período, portanto, dos contratos, portanto, ou seja, no fim do ano, vai ser impossível renovar-lhe o contrato. Portanto, os dois candidataram-se, portanto, enfim, a este programa dos precários para portanto, tentar encontrar uma situação de maior estabilidade. E é óbvio que, portanto, ainda por cima são pessoas novas, têm a vida deles à frente dele e dela, e querem ter o mínimo, sempre, enfim, neste mundo incerto que é o nosso, mas querem ter um mínimo de estabilidade. E é óbvio que se não tiverem uma solução minimamente, enfim, definida no Conselho, irão à procura de outras soluções. Porque são seres humanos que têm necessidades e que portanto, têm o direito, até porque são extremamente competentes, da Ana Rita nem falo, porque portanto, ela, houve uma altura em que era ela, eu tenho mais alguma disponibilidade, pessoas vivem num tribunal superior, não tenho julgamentos físicos com as pessoas à minha frente, portanto posso, não tenho horários, posso dividir o meu tempo de outra forma. Mas de facto, pronto, sem eles não é possível o Conselho funcionar. E como são pessoas extraordinariamente competentes, porque são, é óbvio que têm saídas noutros lados. E portanto, é uma preocupação, é uma questão que tem que ser mesmo ser resolvida, porque senão o Conselho deixará de funcionar. Esta questão da nova estrutura do Conselho é prioritária, não como um fim em si, mas como um meio para depois nós podermos alcançar as outras finalidades, que são o cumprimento das nossas, ou melhor, das competências que nos estão atribuídas pela legislação. Voltando então àquela questão que tem sido uma grande preocupação, e portanto, já agora só um outro ponto. As coisas têm funcionado bem, apesar das dificuldades que nós temos nas inspeções, porque nós estamos dependentes, portanto, nós estamos dependentes da IGAS e do orçamento da IGAS. Mas depois também, por outro lado, há um conjunto de inspectores que são indicados pelo Conselho, porque são aqueles que têm as competências técnicas nesta matéria. E o recrutamento desses inspectores também não é fácil. Portanto, é óbvio que tem que ser pessoas que trabalham portanto, com exclusividade nos centros públicos. E, portanto, também não, enfim, as pessoas vão-se reformando. Portanto, uma estruturação nova do Conselho também permitirá resolver estes problemas. Mas estas coisas têm funcionado porque portanto, nós temos uma reunião anual com os centros, onde discutimos as coisas, nesta mesma sala aqui, por curiosidade, e os centros percebem que é bom que cumpram os regulamentos do Conselho. E têm percebido que é bom que isto assim continue. Portanto, ou seja, as coisas têm funcionado bem porque há, enfim, por azar, não estou a falar por mim, mas reconhecem a competência dos membros deste Conselho para encontrar soluções. E essas soluções também favorecem os centros. E, portanto, eles percebem que é capaz de ser bom, até porque também sabem que se forem apanhados e, eventualmente, se incumprirem, serão, poderá não ser hoje, mas serão, que o Conselho também, portanto, será rigoroso e terá mão dura, porque é assim mesmo que tem que ser, exatamente por aquilo que eu disse, porque aqueles que cumprem têm que sentir que há um mérito e que há um reconhecimento porque cumprem as regras. E, portanto, exatamente por isso, aqueles que não cumprem têm que ser severamente punidos, dentro daquilo que nos é possível. Nós não conseguimos ter tantas reuniões quanto gostaríamos com o Ministério da Saúde, porque também não temos tempo para isso, embora, em qualquer dos casos, a questão é esta, a nossa tutela são vossas excelências, não é o Ministério da Saúde. E, portanto, nós fazemos recomendações, mas, portanto, quer dizer, não passa disso. Se calhar também compete a vossas excelências alguma alteração do paradigma relativamente à saúde, no sentido de que se compreenda que os gastos em saúde não são despesa, são investimento. Mas também é uma visão política. E, se calhar, aí o vosso papel é importante mais do que as recomendações do Conselho, que, pronto, enfim, são recomendações, mas nós nem sequer temos a possibilidade de ser insistentes nas nossas recomendações. Vamos à gestação de substituição para acabar. O Conselho já emitiu uma série de regulamentação, de regulamentos sobre esta matéria. O primeiro dos quais é este. Portanto, todo o processamento da gestação de substituição, quer os preliminares do contrato, quer a execução do contrato, tem, obrigatoriamente, de ser feito em Portugal. Portanto, enfim, ficam de fora as consultas médicas, tudo isso. Fica de fora o nascimento, como é óbvio, que é uma coisa incerta. Mas, mesmo assim, tem que haver um responsável português ligado ao centro onde vai ser feita, onde vai ser feito o procedimento de gestação de substituição. Portanto, há um controle nesta medida. Os estrangeiros têm que ter uma residência, têm que ser, portanto, para aqueles de vós que são juristas, um domicílio contratual no país, portanto, em Portugal. Portanto, um domicílio para o qual são contactados. Relativamente ao nascimento, portanto, o reboçado que se oferece é que, se o nascimento for em Portugal, apresentada a documentação comprovatória de que a criança nasceu, o Conselho emite uma declaração que, portanto, serve para efeitos de registro, de que aquela criança é filha do casal beneficiário. Portanto, é um bónus, portanto, em Portugal isso não haverá problema. O reconhecimento dessa documentação, uma vez que nós somos uma autoridade competente a nível europeu, portanto, pelas regras de funcionamento da União Europeia, portanto, há mal de nós se uma entidade oficial de um país membro começar a ser desconsiderada pelas entidades oficiais dos outros países membros. Quer dizer, eu não acredito nisso e conheço minimamente também o funcionamento dos organismos da União Europeia, já trabalhei com alguns deles, nomeadamente com a Comissão Europeia, na minha outra qualidade de juiz, e, portanto, não acredito que isso vá acontecer. Portanto, este bónus de uma declaração de uma entidade, de uma autoridade competente, uma entidade reguladora, a dizer que aquela criança é filha daquelas pessoas, tem um valor inestimável. Mas, repito, portanto, o grosso dos procedimentos tem que ser feito todo em Portugal e, portanto, até à celebração do contrato é diretamente controlada pelo Conselho, na medida que, em que, portanto, somos nós que... peço desculpa de estar a antecipar. É o Conselho que aprecia os pedidos, que analisa os pedidos, que verifica se estão ou não cumpridas as exigências legais. É o Conselho que faz as entrevistas às pessoas, portanto, e que as escrutina. E são centros, portanto, centros nacionais que vão realizar os procedimentos. Portanto, psicólogos, médicos estão ligados a unidades de saúde nacionais. Portanto, isto é difícil, é complicado, mas não é impossível e é realizável de uma forma exigente, rigorosa e com o cumprimento da lei. Portanto, e a gestação de substituição, não maternidade de substituição, peço imensa desculpa, Sra. Deputada, pode ser realizada em Portugal de uma forma rigorosa, exigente e com cumprimento integral da lei. Estejam descansados.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava então a palavra à Sra. Joana Guimarães, faz favor.
Muito obrigada. Eu vou tentar ser breve, que já estamos um bocadinho adiantados na hora e não me repetir relativamente ao que já foi.
Tenho ali 200 pessoas ali fora à espera.
Até agradeço.
Estamos atrasados bem agora.
Exato. Então, eu vou só focar-me em três pontos, muito resumidamente. Relativamente ao balanço, respondendo à Sra. Deputada Ângela Guerra, relativamente ao balanço deste mandato, eu cheguei numa fase, neste segundo mandato, em que já tinha sido feito tudo do que era de legislação e de papéis no primeiro mandato, mas em que começou-se a debater as novas leis, as duas novas leis, do alargamento aos novos beneficiários e à estação de substituição, e que, portanto, foi um mandato muito ativo, cheio de projetos, de discussões, e que deu muitos frutos. E o que eu prevejo agora no próximo mandato é que a estação de substituição vai dar ainda muito trabalho, há muitos assuntos por debater, há muitas questões que ainda nos preocupam relativamente à gestante, às condições de aceitação, às situações que devem ser aceitas ou não, e portanto parece-me que ainda há muitos assuntos, muito trabalho a fazer. E como foi dito também, a medicina da reprodução está sempre em investigação, está sempre em evolução, e portanto dá-me a ideia que há um infindável número de questões que vão surgindo e que vão ser colocadas, questões éticas e sociais que vão ser colocadas à prescrição assistida e, portanto, ao Conselho como entidade que a regula. E, por isso, há sempre imensas coisas que poderão vir a ser feitas e exigidas ao Conselho. Relativamente às novas leis e ao alargamento aos novos beneficiários, naturalmente que isso acarretou aumento das listas de espera. A minha preocupação, como tendo trabalhado muitos anos num hospital público, é naturalmente que se as listas de espera aumentaram, é preciso fazermos alguma coisa para que não chegue a oferecer serviços, é preciso efetivamente conseguir prestar serviços à população. E nós não nos cansamos como conselhos e como pessoas individuais e como diretores de serviço, como já fomos anteriormente, de chamar a atenção à tutela e a quem de direito que nos possibilitem a contratação de novos elementos, para que efetivamente possamos prestar serviços. E, por outro lado, é crucial incentivar a campanha de recrutamento de dadores, porque agora não chega a prestar serviços, porque se aumentarmos o número de profissionais a fazer PMA será fácil, mas nós agora precisamos de gâmetas, porque os novos beneficiários exigem gâmetas masculinos. E, efetivamente, o que se percebe agora, houve uma nova campanha, o Banco Nacional de Gâmetas tem uma nova campanha em vigor que já deu alguns frutos, portanto temos efetivamente mais dadores nos últimos meses, mas infelizmente agora temos uma grande limitação de dadores masculinos, contrariamente àquilo que parecia óbvio e expectável. Agora há uma escassez muito maior de dadores masculinos que aquilo que efetivamente faz mais falta agora com as novas beneficiárias. E portanto parece-me crucial incentivar as novas campanhas. Para terminar, eu diria que, para responder à senhora deputada, que já foi embora, Carla Cruz, efetivamente houve uma campanha que nós, quando pensamos em fazer a campanha de educação para a fertilidade, ficou efetivamente por ser realizada, mas a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução fez uma campanha no ano passado no sentido de educação para a fertilidade, o que nos, em certa parte, nos amenizou um bocadinho a tristeza de não termos avançado. Portanto, foi uma campanha que se chamava Cuida da Tua Fertilidade e que deu muitos frutos e que se verificou que teve imensas visualizações nos Facebooks e no, nos mídias, no geral, apareceu nas televisões, etc., e que se verificou que educou, portanto, houve resultados e, portanto, nós não fizemos, mas não interessa que tenha sido o CNPMA, houve efetivamente alguma entidade que a realizou, porque, sem dúvida nenhuma, estamos na fase de educar para a fertilidade e não tratar apenas infertilidade, porque é uma doença que se previne numa fase muito precoce. E é só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Dava então a palavra ao Dr. Sérgio, ao Sr. Professor Sérgio Castelo. Faz favor.
Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelas palavras simpáticas que dirigiram antes das questões colocadas. Julgo que já foi quase tudo dito, uma vez que os meus colegas responderam a questões diferentes e havia muitas que eram dirigidas a todos. Não tenho, por isso, muito mais a acrescentar, salvo reforçar a nossa necessidade de vermos os recursos do Conselho de Progressão Medicamente Assistida aumentados, nomeadamente através do reforço na parte dos assessores. Nós temos contado com assessores de extraordinária competência, a doutora Ana Rita, a doutora Patrícia, o doutor Filipe, que agora vai sair, mas, como já foi, como foi referido, vamos ter essa equipa reduzida. E, portanto, vai ser necessário, julgo eu, um reforço, porque sem eles as coisas, de facto, não vão funcionar corretamente. Eu partilho das preocupações relativamente às listas de espera, que já foram também aqui referidas pelos senhores deputados. É claro que as alterações legislativas recentes, ao alargarem os beneficiários, não só aos doentes, mas agora também a casais sozinhos e a portanto, mulheres sem parceiro, vieram alterar um bocadinho o paradigma da aplicação das técnicas de progressão medicamente assistida, não só para resolver um problema de doença, de infertilidade, mas para as outras situações, e portanto isto não veio ajudar à resolução das listas de espera, uma vez que os recursos mantêm-se os mesmos, a oferta de serviços é a mesma e aumentou claramente com isso a procura. Portanto, sem haver um reforço dos centros na sua capacidade de resposta, julgo que o problema das listas de espera não só não vai diminuir, como irá agravar-se. Julgo que são praticamente todos os pontos que já foram referidos e, por isso, não tinha mais nada a acrescentar.
Resta-me agradecer, desejar felicidades e até à votação e depois à tomada de posse. Penso que já nos conhecemos e estaremos lá, penso, com alguma tranquilidade. Esta audição irá ajudar-nos a nós e transmitir também aos nossos colegas deputados aquilo que ouvimos aqui hoje e consolidar aquilo que já conhecemos, que é da atividade dos vários membros desta comissão. Resta-me agradecer, portanto, a todos estarmos aqui. Foi pena, mas nós temos várias audições seguidas e isso traz-nos sempre alguns problemas para não podermos estar mais tempo, mas teremos mais oportunidades de estarmos em conjunto a debater estes temas. Muito obrigado. 5 minutos de intervalo para mudarmos só aqui o José. Já temos. Agora tenho uma audição a seguir já.